Disco tecnológico.
E agora é assim, é? Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. E hoje nós vamos fazer uma palestra sobre os discípulos de João mandados por este a Jesus. O texto de Lucas é o mais amplo e aborda praticamente tudo que está em Mateus. A parte de Mateus é no capítulo 11, versículos de 2 a 6, e a parte de Lucas é capítulo 7, versículo de 18 a 23. Eu, como eu disse, o texto de Lucas abarca todo o de Mateus. E diz assim: os discípulos de João lhe referiram todas as coisas que Jesus fazia. E João chamou dois deles e os mandou a Jesus para lhes perguntar: és aquele que tem de vir ou é outro o que esperamos? Esses homens, encontrando a Jesus, lhes disseram: João nos mandou aqui para te perguntarmos se és aquele que tem de vir ou se é outro o que esperamos. Nesse mesmo instante, Jesus curou muitas pessoas de enfermidades e chagas e dos maus espíritos e restituiu a vista a muitos cegos. Em seguida, respondendo aos discípulos de João, disse: ide narrar a João o que viste e ouviste, que os cegos veem, que os coxos caminham, que os leprosos estão curados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, que o evangelho é pregado aos pobres. E bem-aventurado aqueles que não se houverem escandalizado de mim. Vamos começar com a última frase. Bem-aventurado aqueles que não se houver escandalizado de mim. Por que termina com essa alerta de Jesus? Como se ele estivesse dizendo assim: há determinadas pessoas que estão se escandalizando, ou melhor, que não aceitam ele, que não o reverenciam, ou melhor, que o não têm como Cristo. Aí o escandalizar é no sentido, não reconhecer como enviado, como o Cristo. Jesus diz que os que aceitam são bem-aventurados. Os que não aceitam que ele é o Cristo, ou melhor, que repudiam a missão dele, esses é que não são bem-aventurados. Por que essa colocação? Depois de Jesus dizer que e praticar que ele fazia curas, que ele pregava o evangelho, etc. É por causa da pergunta inicial. Olha a pergunta inicial como ela é a resposta. A passagem inicial é a resposta para essa última colocação aqui de Jesus. Os discípulos de João lhes referiram todas as coisas que Jesus fazia. Referiram a quem? A João. Chegaram para João e contaram: olha, Jesus está fazendo isso, 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 isso. Aí João disse assim: então, vem aqui dois, pegou dois dos seus discípulos e disse assim: vão lá perguntar a Jesus se ele é aquele que deve vir, quer dizer, se ele é o Cristo, se ele é o esperado Cristo ou se nós temos que aguardar outro. Jesus, então, antes de responder, faz uma série de curas. Cura leprosos, cura pessoas de enfermidades e obsessão, possessões de maus espíritos. E depois dessas curas, Jesus, então, responde para eles: agora voltam lá e diz para João que os mortos ressuscitam, que os surdos ouvem, que os cegos estão vendo, etc. Que o evangelho é pregado para os pobres. Então vai lá e diga isso para eles. E bem-aventurados que não se escandalizaram de mim. É aí é que nós temos o cenário, podemos dizer assim, né? O pano de fundo para as explicações. Toda vez que aparece um líder na Terra, esse líder tem automaticamente seguidores. Todos nós, seres humanos, temos ânsia, desejo de liderança. É o líder que diz para a gente aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, em que a gente deve confiar. O líder é que aponta a direção. Podemos dizer que pertence ao instinto do homem seguir um líder. Se nós, então, pensarmos, por exemplo, no caso dos homens, ele acredita. No caso do politeísmo, nos deuses. Os deuses lideram ele. No caso do monoteísmo, no único Deus que lidera ele. Podemos dizer que essa ideia de Deus é um instinto mais básico, aquele que é o mais profundo, aquele que é a maior raiz, que está mais penetrado em nós, que é essa ideia de liderança divina. Temos um líder que é Deus, ou no caso, como antigamente, os deuses. Muito bem. Quando se vem para a Terra, também começa assim. A família tem uma liderança. A liderança numa família patriarcal é o pai. Numa sociedade matriarcal é a mãe. Normalmente, no nosso planeta, as sociedades são patriarcais. Então, é o líder, é o pai. É o que a gente chama o chefe de família. Então, desde pequenininho, nós já nascemos com essa ideia da paternidade, ou da liderança, ou do chefe da família, do protetor da família. Mais que isso, aprendemos que devemos honrar a pai e a mãe, como está nos próprios mandamentos, e mais, honrar a divindade. Honrar a liderança. Mais ainda, dado as nossas fraquezas, ninguém consegue, na nossa condição de vida, da vida humana, de crescer sem um líder. Por exemplo, nenhum bebezinho nasce na Terra e consegue sobreviver sem alguém tomar conta dele. Se você pega um bebê que nasce, larga ele e fala assim, te vira, ele não consegue. Ele vai precisar de alguém que dê comida para ele, alguém que ensine ele a andar, alguém que ensine ele a falar. E alguém que faça isso vai se constituir em líder dele. E, em que ele vai confiar para dar a mão para andar, vai confiar na comida que recebe. Né? Ele chora e esse líder vem e traz a comida para ele. Então, veja bem, é instinto da vida. E a única forma que temos de sobreviver é quando nós temos uma liderança. Por isso que nós olharmos assim, por exemplo, um país tem que ter um rei, ou tem que ter um presidente da república. Né? Um centro espírita tem um presidente. A igreja tem um padre. Sempre tem que ter um líder. A empresa tem que ter um presidente. Né? O escritório tem que ter um chefe. O ônibus tem que ter um motorista, que é o que manda no ônibus. Tá certo? No hospital tem que ter o chefe, lá o plantonista, lá o chefe de plantão, o diretor do hospital. Em tudo tem que ser assim. No avião tem que ter o piloto que comanda, que dirige tudo e que é o responsável. Inclusive, até quando eles anunciam, eles falam assim, aqui é o piloto tal, e está sob a equipe, né? A equipe que está sob a supervisão do piloto. Assim é na vida. Tudo tem liderança. E nós sonhamos por lideranças espirituais. Principalmente a liderança espiritual, essa é fundamental, a nossa raiz. Porque eu disse para vocês, e comecei a palestra, dizendo que um instinto mais primitivo, aquele que é o mais interior na alma, é a liderança divina. Ter Deus como Criador, ter Deus como Pai, ter Deus como Protetor. Essa é a coisa básica. Todos os povos, nós não vemos povos materialistas. Todos os povos mais primitivos acreditavam numa divindade, e essa divindade era superpoderosa. Ela, inclusive, protegia, dava tudo e, ao mesmo tempo, inclusive, castigava quem andava na linha. Assim, se nós olharmos todas as religiões, tem essa ideia. O chefe, então, ele tem essa coisa do dar e de tomar, do castigar, isso tudo numa visão pedagógica. Pedagógica no sentido de passar um determinado ensinamento para as pessoas obedecendo, para poder ter um melhor benefício. A sociedade tem um melhor benefício, tem um melhor ganho. Então faz parte da alma liderança. Automaticamente, quando surge alguém extraordinário na Terra, alguém especial, ou alguém um pouquinho mais adiantado, essa pessoa, ela automaticamente vai ter seguidores. O que se espera de uma chefia normal aqui na Terra é que ela tenha pelo menos 20% a mais do que a sua população normal. Ela não pode ser muito adiantada, porque senão não vai haver referência entre ela e o povo, ou seus comandados. Por exemplo, se eu botar o Francisco de Assis para dirigir o Brasil, né, como é que vai ser? Né? Ele vai primeiro dizer para os guardas: todo mundo guarda suas armas. Aí, quando os ladrões souberem que ninguém mais está armado, né? Ou então quando alguém não paga imposto de renda, aí vai lá, pede perdão e ele diz: não deixe que ninguém... Tem uma frase que ele fala para o ministro da ordem: que ninguém saia da tua presença sem o teu perdão. Então, não, você está perdoado. Não pagou, está perdoado. E quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. Então, perdoa, continua. Então, repare que determinadas lideranças, elas não podem nem mais ser líder para determinado nível de população. Por isso que precisa de um líder que seja pelo menos só um pouquinho mais do que a gente, para ele poder ter algumas coisas a mais e eu ir acompanhar ele. São dois casos de liderança: João Batista e Jesus. Dois gigantes. Por exemplo, João Batista, o próprio Jesus disse, né, dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos. Mas no reino de Deus ele é o menor. Então, se formos comparar João Batista com Jesus, é imensa a diferença. É imensa. Ao ponto de João dizer: eu não tenho capacidade de tirar a sandália dos seus pés. E agora, com relação a gente, o próprio Jesus disse: ele é o maior de todos. De todos que nasceram de mulher, ele é o maior. Vai mais ainda. Vai mais. Há uma passagem que Jesus diz assim: quem vocês pensam que foram ver no deserto? Porque João pregava no deserto. Quem vocês pensam que foram ver? Uma cana oscilando pelo vento? O que é uma cana oscilando pelo vento? Se o vento está para o norte, ela vai atrás. Mas se o vento está para o sul, a cana vai e obedece, né? Ou melhor, a cana, ela dobra segundo a vontade do vento. Ela não tem, podemos dizer assim, ela não tem vontade própria. Quem manda nela é o vento. Jesus disse: quem vocês pensam que for ver no deserto uma cana oscilando à vontade do vento? Não. Em verdade vos digo, é alguém muito poderoso. Então, ele é um grande líder, um espírito extraordinário. Então, vocês terem uma ideia, é Moisés, o grande profeta Moisés, que retorna. Ele é o Elias, o maior de todos os profetas, no campo mediúnico. É Moisés, porque ele é a própria lei, o autor da lei, aquele que trouxe a lei e veio na figura de João Batista. Então, nós estamos diante de um espírito extraordinário, com capacidade de liderança, com capacidade de profetismo. É lógico que ele vai ter seguidores. É automático. É automático. Tá certo? Primeiro, porque já faz parte da nossa própria constituição ir atrás de liderança. Então, um homem desse, já quando se é diferente, já a liderança vai atrás dele. E existe, inclusive, liderança por mal. Por exemplo, quando você é lido por uma falange para assaltar um banco, né, para dar um trambique. Então, mas quase sempre, aquele que está fazendo isso é o mais capacitado no campo da astúcia, no campo da inteligência, e todos os outros são os seus subalternos, os seus comandados. Assim é a vida. Então, João tinha a liderança dele e Jesus tinha a liderança dele. Os dois estão ao mesmo tempo. São da mesma época. E aí, os líderes, os seguidores de João, os discípulos de João, os comandados de João, estão vendo que Jesus tinha muitos seguidores. E quando Jesus tinha muitos seguidores, significa que tinha muitos comandados e que ele estava com a sua popularidade lá em cima. Porque Jesus fazia coisas que o próprio João não fazia. João mergulhava na água e fazia grande discurso. Jesus estava nesse auge da cura, né? Curava os surdos, ouviam, os cegos enxergavam, os leprosos ficavam limpos, os mortos ressuscitavam, a fama de Jesus estava lá em cima. E também ainda mergulhava na água como Jesus, como o João. Porque se João mergulhava na água, Jesus, ele mesmo, não mergulhava na água. Mas os discípulos de João, de Jesus, mergulhavam as pessoas na água, quer dizer, faziam o batismo, como está em João no capítulo 4, versículo 2. Jesus mesmo não batizava, mas os seguidores de Jesus, os apóstolos, faziam. E faziam, inclusive, troca de nome. Tinham autoridade para, quando faziam o batismo, trocar o nome. Simão tocou para Pedro, Levi tocou para Mateus, Zaqueu trocou para Matias. E assim sucessivamente. Ainda tinham esse tipo de autoridade para dizer que agora, com esse mergulho, houve uma metanoia, é a palavra de João, quando ele fala em arrependei-vos, arrependei-vos, é metanoia, mudança de atitude mental, e Jesus até fazia o contrário. Mas, porque não só mergulhava as pessoas, para mostrar que agora havia uma nova atitude, que era uma nova criatura, e uma nova criatura em Cristo, ou melhor, uma nova criatura seguindo os princípios do Cristo, ele trocava até de nome, tinha autoridade para isso. Agora, então, o que acontece? Que automaticamente, quando você tem um líder e você segue alguém, você costuma achar que o teu chefe, o teu líder é o maior e o melhor. E no exato momento que você começa a seguir um líder e que forma um grupo, aquele grupo forma uma espécie de partido. É o meu partido, são os meus. Né? O meu partido é o meu chefe, é o meu grupo. Que não era o mesmo do grupo de Jesus, dos seguidores de Jesus. Então, se para João e para Jesus, no nível em que ele se encontrava, já não existia esse espírito de divisão, mas para os dos discípulos havia esse tipo de divisão, essa disputa de saber quem é o melhor. Aliás, a gente sempre acha, por isso que briga política não dá certo, que o nosso partido é o melhor, que a nossa liderança política é a melhor, que o nosso time de futebol é o melhor, que aquilo que você gosta é o melhor. E aí começa a haver essa ideia de você se fechar na sua concepção e mais, ter no outro uma oposição, uma divergência, e começa aquele princípio da autoridade. Qual é o chefe maior? E se é o chefe maior, e se eu sempre tenho que o meu é o melhor, então o outro tem que adaptar o meu. Aí começa aquelas briguinhas, que é o maior. Aí começa em política, em liderança política, quase sempre assim, né? Que é o melhor, que é o mais importante, que é aquele que tem o maior grupo, aquele que consegue o maior voto. A mesma coisa também. Repare que no futebol como fica essa briga, né? Que é o que tem maior torcida, que é o melhor time, e mesmo até quando o seu time perde, perdeu porque foi roubado. Sempre que você faz uma desculpa para o teu grupo, para o teu partido. Em termos de religião é a mesma coisa. Porque o meu grupo religioso é melhor, porque o meu chefe religioso é melhor, porque a minha igreja é melhor que a sua, porque Lutero é melhor que Inácio de Loyola. Isso é mesmo. Você vê, ó, como que cria esse espírito de partido, né? Inácio de Loyola, que fez a contra-reforma, o outro fez a reforma, porque o meu é melhor que o teu, aí começa. Né? Porque a minha religião, meu pastor é melhor do que o seu, porque o meu grupo é que tem a verdade, o teu não tem a verdade. Aí, quando simplesmente você fica na sua e segue só o seu grupo, e simplesmente não concorda com o outro, tudo bem. Mas acontece que há ciúme. Porque quando o outro começa a ter mais ovelhas, ou mais seguidores, e começa a estar no ibope melhor, no marketing melhor, aí começa a ver as perseguições, as traições, as mentiras, os falsos testemunhos. É engraçado que nenhum partido concorda quando o outro dá ideia, vamos fazer tal coisa, a pessoa já diz, essa ideia o meu chefe já deu, ou isso já faz parte do meu grupo, ou isso já faz parte das minhas bases. Ou quando não faz, ele logo diz que aquilo não serve, não vai dar certo, e ele começa a querer votar contra, ser contra. Basta alguém dar uma ideia qualquer, por exemplo, em termos de política, que os outros, os da oposição, vão logo arrumar um jeito de ser contra, vão tentar mudar, adaptar, e aí, essa é a situação. Aqui nós estamos vendo, nós não temos que colocar Jesus nem João em evidência. Aqui o que tem que entrar em evidência são os grupos. O de João e o grupo de Jesus. Só que o que ficou mais enciumado foi o grupo de João. Por quê? Porque o grupo de Jesus estava em pleno sucesso. Vamos retomar um pouquinho de história e vamos recordar a colocação de João. Quando o anjo apareceu para Maria, isso há 30 anos antes desse fato que nós estamos narrando, quando o anjo apareceu para ela e disse que ela seria a mãe do Messias e disse que o nome dele seria Jesus, porque a palavra Jesus quer dizer Salvador, aquele que salvaria a humanidade, e Maria aceitou a missão dizendo aqui, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, então ela aceita a missão. O anjo então fala uma coisa para ela, o Espírito, o mensageiro fala algo para ela. A sua parenta ou a sua prima ou a parenta Isabel está grávida há 6 meses. Há 6 meses que ela está grávida. Aí diz a passagem que Maria, levantando-se com pressa, foi para as montanhas de Judá ou para a localidade de Aim Querim, aonde vivia Isabel. Então Isabel estava 6 meses de gravidez na frente de Maria. E diz lá a passagem que ela fica com Isabel até o menino nascer. Então, por 3 meses, Maria fica com Isabel. Quando ela chega para visitar Isabel, a criança treme no ventre de Isabel. E Isabel, tomada por um processo de psicofonia, por um processo mediúnico, o texto deixa de forma clara, ela alterou o tom da voz, senão não havia necessidade, mostrando que estava incorporada. Então, a criança treme no ventre dela, e ela alterando o tom da voz, ela diz assim, quem somos nós, né? Bendita és tu entre todas as mulheres, que graça receber aqui a mãe do meu Salvador em minha casa. Aí, nesse exato momento, Maria vê que Isabel transmite, apesar do tom da voz, quase que podemos dizer pelo próprio João Batista, que ela estava sendo médium de materialização, médium de materialização no sentido de que ela estava gerando o corpo de João Batista, ela tomada pelo próprio João Batista, ela reconhece a presença de Jesus. Muito bem. Maria então vê que Isabel fala tudo aquilo que o anjo havia falado para ela, que ela estava diante da mesma verdade, por médios diferentes e em lugar diferente. Ela então faz a sua famosa oração magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque estou diante de uma verdade inquestionável. Aquilo que o anjo falou para mim é o que ela, Isabel, está pronunciando mediunicamente. Muito bem. Então, desde o início da missão, Zacarias, o pai de João, Isabel e o menino, quando vai nascer, já estão sabendo quem é Maria e Jesus e o trabalho dela. Tanto que a mãe do próprio João diz que Maria estava ali como a mãe do Salvador. E esse já era o termo. Quando nós visitamos a cidade de Aim Querim, e nós vamos lá na casa, lá onde João Batista, ali há uma gruta, e o local não só, aonde que diz que o menino nasceu, mas também numa gruta subterrânea que a gente desce, e pode fotografar para mostrar o local em que ele ficou escondido quando houve a perseguição dos meninos. 2 anos depois do menino ter nascido, mais ou menos por até 2 anos, Tanto que Herodes manda matar as criancinhas de 2 anos para baixo, o que já mostrava que já havia uma margem de tempo, pelo menos 1 ano, e ele querendo abranger, não errar na data, ele quer matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Ali há toda a tradição em que João ficou escondido naquela gruta com a família até passar a perseguição. E ele cresceu e começa a pregar. E ele vai pregar no deserto. E ele vai pregar antes de Jesus, porque ele é o precursor de Jesus. Ele veio com essa missão. Ele, que era Moisés, depois veio como Elias. Havia a previsão de, como fala Isaías e Malaquias, que ele voltaria, como falam os livros do Antigo Testamento, Isaías e Malaquias, que ele voltaria. E agora, então, ele começa a pregar no deserto. E quando ele começa a pregar no deserto, a multidão vinha de todos os lados para receber o batismo de João. Inclusive Jesus foi para o batismo de João. E agora, João tinha os seus seguidores. As pessoas iam no Rio Jordão, na Transjordânia, além Jordão, na cidade de Betânia, onde ele mergulhava no rio. Hoje fica na cidade de Jordânia, fica numa cidadezinha na Jordânia, porque a Transjordânia, o Além Jordão, fica do outro lado da margem do Jordão. Do outro lado do rio já é a Jordânia, hoje na geografia que nós temos hoje. Ali naquela cidadezinha, onde foram feitas todas as escavações, nós estivemos lá e vimos isso, e foi ali que Jesus foi batizado. Foi ali que João muito pregava. E ele tinha os seguidores dele. Qual era o tema de João? Todo o líder tem um tema, todo líder tem uma mensagem, todo líder tem um discurso, todo partido tem a sua plataforma política. Qual era a plataforma política, ou melhor, qual era a plataforma, a mensagem, a plataforma do discurso de João? Era, primeiro, se você tem algo sobrando, dê para aquele que não tem. Se você cobra, não cobre além do justo. Se você vai dar um testemunho, não dê falso testemunho. Se você for ter relacionamento com alguém, não seja violento. Não seja violento nas suas relações. Logo, ser generoso, ser honesto, ser verdadeiro e ser pacífico. Se formos para o lado positivo, o dar aquilo que te sobra é ser generoso. Não cobrar além do justo é ser honesto. Não dar falso testemunho é ser sincero, verdadeiro. E não ser violento é ser pacífico. Muito bem. Esse era o discurso de João. Essa era a mensagem dele. As pessoas vinham, ele mergulhava as pessoas na água e dava esse discurso, e dizia assim: arrependei-vos, que a tradução é metanoia, mude de atitude mental, não vamos ser violentos, nada de ser desonesto, nada de ser mentiroso e nada de ser egoísta, vamos fazer tudo de forma positiva, ter uma nova ideia, uma nova mentalidade, mudança de atitude mental. Qual é a nova mentalidade? Vamos lá, repetindo a nova mentalidade. Primeiro, seja generoso, não seja, seja honesto, seja sincero e não seja pacífico. Essa é a nova atitude. Aí as pessoas queriam entender melhor. Como aquele era um discurso novo, era o discurso mais alto do Antigo Testamento, podemos dizer que ele é a fase de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele é essa ponte, ele, nesta ponte, nessa transição, ele apresenta algo novo e ele resolve exemplificar. Como as pessoas viam suja na estrada, que era tudo empoeirado, ele estava no deserto, e lá é muito deserto, lá na Betânia, as pessoas viam suja, empoeirada, ele pegava, mergulhava a pessoa no rio, que é a palavra para batismo. Por isso que João o Batista, João o mergulhador, não é nome próprio. Batista não é nome próprio. Hoje ficou nome próprio, mas não é. É a função dele. É o João que mergulhava. Então ele mergulhava as pessoas no rio. Está vendo? Você está todo sujo, está todo empoeirado. Agora mergulha no rio. Está limpo? Está limpo. Então repare que você tomou um banho, ficou limpo. Assim tem que dar um banho na mente. Tem que lavar a mente. Se você é violento, você vai ser pacífico. Se você é egoísta, você vai ser generoso. Se você é desonesto, vai ser honesto. Se você é mentiroso, vai ser sincero. É como se fosse lavar a mente. E ele diz assim: eu faço isso. Virá um outro muito maior que eu. Então não tem nem condição de tirar a sandália dos seus pés. Então ele reconhece que virá um líder maior que ele. Ele já reconhece. E quando ele vier, eu não sou digno de desatar a sandália. E mais, eu batizo na água, ele vai batizar no fogo do Espírito. Então o batismo dele será superior ao meu. Por isso que diz, eu citei um versículo aqui, João capítulo 4, versículo 2, que os apóstolos de Jesus batizavam, mas o próprio Jesus em si mesmo não batizava, ou melhor, não mergulhava na água. Porque, como diz João, o batismo dele é maior. Ele vai nos ensinar a mergulhar no fogo do Espírito, no fogo do amor. O amor que é aquilo que é o que se tem de mais caloroso, de mais fraterno, de mais íntimo, que aproxima mais as pessoas. Ele vai nos ensinar a mergulhar no Espírito do amor. Na essência do amor. A sua mensagem vai ser de amor. Nós vamos aprender a mergulhar no amor. A ser cercado de amor por todos os lados. Como um peixe no oceano, Jesus vai nos ensinar a encher a nossa vida de amor. Esse é o grande batismo dele. O grande mergulho no amor. Por isso que diz João, não dá nem para comparar. Eu não posso nem tirar as sandálias dos seus pés. Só que João tinha mediunidade. E o Espírito que guiava João apareceu para ele e disse assim: o Cristo, quando aparecer para você, porque ele já sabia quem era Jesus, porque era seu parente, e as discussões em casa, precisava agora da confirmação espiritual. Quando você vê um Espírito luminoso descer sobre ele, na forma de uma pomba, como se fosse uma pomba, esse é o Messias. O Espírito falou para ele, como ele era médium, ele ficava aguardando. Todo mundo que ele é batizado, ele via a aura, ele via as vibrações espirituais, ele via espíritos em volta, etc., como um médium vê. Ainda mais um médium extraordinário como ele, Elias, o grande profeta encarnado, reencarnado. Então, ele via. Só que ele tinha essa informação. Quando um Espírito descer de forma luminosa sobre ele, como se fosse uma pomba e pairar sobre a sua cabeça, esse é o indicado. É aí que Jesus chega. E ele vê isso. O Espírito pairar. Não é que era uma pomba. Era como se fosse. O Espírito pairou e ficou parado como se fosse uma pomba. Não tem nada a ver com pomba. Se hoje dia eu poderia trocar por helicóptero. O Espírito veio ficar parado como um helicóptero. O Espírito desceu, era um fenômeno de levitação e parou em cima de Jesus, iluminado em cima de Jesus. É isso. Como se fosse. Eu já sempre gosto dessa imagem. Vai lá, dá milho para a pomba, ela vem para direitinho assim na sua mão. E vai ficar, né, fica paradinha ali pegando milho. Então o Espírito, quando vier e parar sobre esse, é esse que eu indicar. Ele sabia. Tanto que, quando Jesus vem, então se aproxima e pede para ser batizado, mergulhar na água. E ele diz, mas é impossível, você que tem que me mergulhar na água. Não. E aí tem essa passagem do Espírito. E ele falou, porque o Espírito me falou, o meu guia me falou, poderíamos dizer assim, hoje falaríamos assim, que em tais situações, e isso é o Messias. Então não sou eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Jesus disse, cumpra tudo o que tem que ser cumprido. Essa é a fase de transição. A partir de agora vai terminar a tua missão e vai começar a minha. Cumpra tudo o que tem que ser cumprido. Ele então vai e mergulha. Quando a população vai embora, ele chega para os seus discípulos e fala: eis ali o Cordeiro de Deus, que estava na outra mar. Se ele estava na Jordânia, ele aponta para outra mar. Jesus havia voltado para o outro lado, que é o lado de Israel. Que divide o rio, uma margem é Jordânia e outro lado é Israel. Aí então ele aponta para outra margem, onde estava Jesus, que estava indo embora, e ele fala, eis ali o Cordeiro de Deus. Agora dois seguidores de João vão embora, que é João, o evangelista, e André, irmão de Pedro. Eles vão, se aproximam de Jesus, por informação de João, o Batista, e perguntam, Senhor, aonde tu moras? Jesus diz, vem e vede. E eles passaram aquela noite com Jesus. Ou melhor, agora eles passam a ser seguidores de Jesus. Vão, ficam com o mestre, passam uma noite ouvindo as verdades do mestre. E no outro dia vão chamar os seus. André vai chamar Pedro. João vai chamar o seu irmão Tiago. Tiago maior. E André vai chamar Pedro. E assim o grupo começa a crescer. Reparem, agora, e Jesus vai embora, começa, vai constituir o seu grupo e os seus apóstolos vão começar a ter os seus seguidores e realizar esse trabalho. Qual o trabalho? Surdos ouvem, cegos veem, leprosos ficam curados, mortos ressuscitam e o evangelho é pregado para os pobres. Começa então o trabalho de Jesus. A evidência vai lá para cima. O grupo de João continua. João vai continuar batizando com seus seguidores e já já, que é o próximo capítulo, aguarda depois da viagem da Turquia para a Jordânia, ele vai ser preso. E vai ser preso e vai ser degolado e aí termina a missão de João. Muito bem. Agora, o que acontece? Imagina os seguidores de João vendo dois ir embora. Que foi o caso de João, o evangelista, e André. Por que que largaram o nosso grupo para trocar pelo um outro líder? Mas começava aquele zum 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 de tudo aquilo que Jesus começou a fazer. E uma grande multidão vinha de várias localidades para seguir Jesus, inclusive do estrangeiro. E isso incomodava o grupo. Porque isso acontece com todos os grupos. Não é da cabeça de João, nem da cabeça de Jesus. O texto aqui não é para João, nem para Jesus. Jesus, a gente já sabe que não era, mas para João. Não era João que estava com dúvida. João já tinha tudo isso já esclarecido. Inclusive apontou Jesus, viu o Espírito sobre Jesus e já tinha tremido no ventre da sua mãe Isabel 30 anos antes para reconhecê-lo. Então, para João está resolvido, mas vai botar isso na cabecinha das pessoas, dos seguidores. Você sempre acha que teu grupo é o melhor, que o teu, tua igreja é a melhor, que o teu partido é o melhor, que a tua empresa, o teu grupo é o melhor, que a tua mensagem é melhor. E começam as divisões, as rachas, os ciúmes. E aí o texto deixa aqui bem claro. Começa assim, eles se aproximaram de João e contaram para João tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Como se estivesse dizendo assim, foram lá mordidos. A gente chama isso, o plano está mordido, está invejoso, está enciumado. Se aproximaram de João e começaram, ó, Jesus está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro, tem uma opção de gente seguindo, inclusive gente do nosso grupo está lá com ele, inclusive estão lá batizando também, esse João está lá batizando, esse André está lá batizando, trouxeram mais gente, estão batizando, muitos daqui que foram batizados agora estão seguindo ele. Os que não foram batizados estão batizando e está fazendo uma opção de cura, a fama dele, vem gente lá de Israel, até as autoridades estão lá atrás dele. Fariseus, saduceus, estão todos interrogando e tem uma multidão enorme seguindo ele, muito mais do que a de João, por causa dessas tais curas que Jesus fazia. E por causa da própria mensagem de Jesus, porque o próprio povo dizia que diferente é ele, né? Ele não fala como os escribas nem como os fariseus, ele fala com autoridade. O discurso do mestre, a diferença é simplesmente essa, tão grande que, diz Jesus, se João é o maior, lá no reino de Deus ele é o menor. E mais ainda, de João, eu não tenho nem condição de tirar as sandálias dele. Então havia uma distância enorme. Automaticamente, a multidão que seguia o mestre era natural. E o próprio João já havia dito, eis aqui o Cordeiro de Deus. E aponta para Jesus, quer dizer, a partir de agora a missão de Jesus. E ele continua batizando, porque esse é um processo normal, é uma colaboração que ele estava dando. Mas chegou a hora de Jesus. E como é que ele sabe que chegou a hora de Jesus? Ele mesmo fala. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Quer dizer, é necessário eu sumir de cenário para que ele entre em evidência. Só que o grupo não quer que o meu líder vai sair de evidência. E agora eu vou seguir aquele outro, e quando eu seguir aquele outro, sei lá que eu vou ser um dos principais, que aqui eu sou o principal. Será que lá já tem um grupinho? O cara logo acha, né? E se eu chegar lá, eu vou fazer parte desse grupinho? Eu vou ser um dos 12? Será que eu posso ser 13, 14, 15? Aí vem, são coisas do ser humano. Então eles foram lá cheios de queixa, cheios de mágoa, cheios de ciúme, falar para João: João, está se passando isso. João falou assim: me vê dois aqui, dois de vocês. Já eu vou explicar por quê. Vão lá e pergunta a ele. A melhor forma que tem é vocês se esclarecerem. Se João não fosse verdadeiro, João ia dizer assim: não quero vocês com esse cara, fica aqui comigo. Aí tem muitos falsos. Nada. Ele mandou lá. Agora, vocês estão com dúvida? Vão lá tomar esclarecimento. João já não tinha dito, até ele mesmo disse: eis ali o cordeiro. E João e André foram. Então, agora ele está mandando os outros. Vão lá, pergunta. Por que dois? Porque no judaísmo, e nós falávamos isso aqui na semana passada, no judaísmo, uma pessoa só poderia ser condenada quando ela tivesse duas testemunhas. Só uma verdade poderia ser anunciada se tivesse duas testemunhas. Por isso que quando Jesus foi condenado, estava lá na casa de Anás e depois foi para a casa de Caifás, primeiro foi para a casa do sogrão, né? Depois para a casa do genro, que era o sumo sacerdote, mas por fora quem mandava mesmo era o sogrão, era o Anás. Mas aí quando ele vai oficialmente ser julgado na casa do sumo sacerdote, chamaram testemunhas. Evidentemente, testemunhas macomunadas que deram um falso testemunho. Aquilo que João já tinha erradicado. Aquilo que João falava no seu discurso. Nada de dar falso testemunho, ser sincero. E Jesus vai e fala a mesma linguagem. Dizer sim, sim, não, não. Todo cristão tem que falar sim, sim, não, não. Ser sincero. E João já tinha dito: não dá falso testemunho. E eles deram falso testemunho. Inclusive ofenderam Jesus. Cuspiram Jesus. Deram bofetada em Jesus diante de um julgamento falso, armado, na casa de Caifás. Então, para que alguém seja julgado, tem que ter pelo menos dois. Por isso que João manda dois. Porque quando eles voltarem e eles contarem o que Jesus falou, agora, os dois contando, os dois servem de testemunha para o grupo. É como se estivesse julgando o grupo e apresentando algo verídico, verdadeiro, algo aceitável. Que se para nós não tem muito na nossa cabeça, porque não é nossa cultura, na cultura judaica tinha valor. Eles reconheciam quando duas pessoas davam o mesmo testemunho. Por isso que João mandou. Nós temos que nos voltarmos para a cultura judaica. Isso era da cultura deles. Então eles vão. E aí o que, que eles falam para Jesus? Olha aqui a passagem. E João chamou dois dele e mandou a Jesus para lhes perguntar: és aquele que tem que vir ou é outro o que esperamos? Esses homens, encontrando a Jesus, quer dizer, saíram procurando, nem sabiam onde que ele estava, tiveram de procurar, encontrando a Jesus, lhes disseram: João nos mandou aqui para te perguntarmos se és aquele que tem que vir, se és o Messias, ou se é outro que devemos esperar. Então, eles estavam ali como representantes do grupo de João. Iam fazer a pergunta ao mestre para depois levar a resposta. E como eram dois, quando eles levassem a resposta, estariam dando um testemunho verdadeiro do que Jesus falou. Agora, seriam testemunhas verdadeiras, aceitas. Quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus não responde. Jesus age. Porque nesse tipo de nível, desse tipo de criatura, mais vale a prática do que as palavras. Jesus podia só falar. E eles podiam dizer: esse daí é um mentiroso, nós não vimos nada disso. Então, mal que eles perguntam: João nos mandou aqui, queremos saber se você é o Cristo, se temos a aguardar outro. Olha o que aconteceu. Nesse mesmo instante, quando eles perguntaram isso, Jesus curou muitas enfermidades e chagas e maus espíritos. Quer dizer, curou muitas enfermidades, vários tipos de doenças. Chagas é lepra e dos maus espíritos é obsessão. Podemos dizer que ele abarcou todos os tipos de tratamento espiritual, de tratamento, de terapia, né? Terapia para as enfermidades, terapias para as lepras, que não era considerada enfermidade, sim impureza. A palavra lepra quer dizer sujeira, imundice. Hoje, voltemos para cá. Hoje nós já sabemos o que é que causa a lepra. Naquela época não sabia. A concepção judaica era uma imundice. Alguém fez algum erro, algum pecado e por causa disso estava sujo. Tudo bem? Então vamos pensar aqui só com a cabeça dele. Então, Jesus curou enfermidades físicas, curou imundícies morais e processo de domínio de obsessão, que eles acreditavam nos maus espíritos, que dominam as pessoas. Isso é da cultura de todos os povos. Então, Jesus tinha capacidade sobre o físico, tinha capacidade sobre a moral e tinha capacidade sobre os espíritos. Abarcava tudo. E quando, então, eles viram o que Jesus fazia e que João não fazia, mesmo João, evidentemente, tinha capacidade para isso tudo, né? Mas não era a missão dele naquele momento. No exato momento que eles fazem isso tudo, Jesus responde. Em seguida, aí sim, agora que vocês viram e não podem mais questionar, porque são testemunhas e são dois, logo é verídico, testemunharam, eu vou mandar a mensagem para João. Em seguida, respondeu aos discípulos de João, disse, ide narrar a João o que vistes, ver a prática e ouviste a mensagem dele. É, que os cegos veem, os coxos caminham, os leprosos estão curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado para os pobres. Vamos por partes. Tudo isso aqui pode também ser interpretado espiritualmente. Vamos devagarzinho. Os cegos veem. Cego físico, Jesus curou. Mas mais do que cego físico, são aquelas pessoas que não têm capacidade de enxergar espiritualmente e agora, seguindo Jesus, estão enxergando. Então, também, ele tinha um outro tipo de cura que é mais importante do que a do cego. Que tem muito cego que não vê e enxerga mais as coisas de Jesus do que a gente que vê. Tá certo? Vídeo nosso amigo Luiz Antônio Mileco. Mas o Mileco já desencarnou. Mas daí, né? Não tem problema nenhum. Continua vivo. Tá certo? Ninguém morre. Desencarna. Vamos lá. Os coxos andam, muito paralítico, Jesus fez andar, como aquele que desceu pelo telhado. Mas há uma paralisia pior, é a paralisia da evolução, aquele que não quer evoluir. Com Jesus, a gente deixa de ficar parado evolutivamente, acreditando nele, seguimos. Podemos dizer que é mais importante esse tipo de cura do que a do coxo, mas ele faz os dois. Terceiro. Os leprosos são curados. Jesus curou leprosos. Uma vez eram 10 leprosos, ele curou 10. Mas o mais importante é que se leproso é cura moral, de sujeira moral, ele limpa a pessoa moralmente. Porque como que ele limpa moralmente? Ou melhor, cura a lepra moral? Quando ele manda perdoar, quando ele manda amar os inimigos, fazer bem aquele que te persegue, o calunia, perdoar 70 vezes 7. Essa é a maior limpeza espiritual. Depois, os surdos ouvem. É aquele que não quer ouvir a mensagem. Jesus curou surdo? Curou surdo. Mas o mais importante é aqueles que não querem, não conseguem entender a mensagem espiritual, mas agora abrem o seu ouvido, abrem a sua intuição e percebem coisas mais profundas. Muito bem. Continua. E os mortos ressuscitam? Jesus ressuscitou os mortos. a filha, o filho da viúva de Naim, né, a filha de Jairo e Lázaro. Evidentemente que eles não estavam mortos fisicamente, estavam no fenômeno de catalepsia. Nós já estudamos isso aqui quando abordamos o caso. Mas o que é mais importante é que ele ressuscita mortos, que são aqueles que não amam. Como que a gente sabe que mortos são aqueles que não amam? E essa é a grande ressurreição que Jesus faz. Certa vez um jovem se aproximou do mestre e falou assim: Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Mas ele não estava vivo ali perguntando para Jesus, não estava ali em pé. Quando ele diz: faz isso e viverás, significa que para Jesus viver não é estar na carne nem fora da carne. Viver não é estar encarnado nem desencarnado. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Para Jesus a única condição de vida é amar. Se você ama, está vivo. Se você não ama, está morto. E se os mortos então ressuscitam, aí no caso são aqueles que não amam, passaram a amar. E agora tem um outro tipo de vida. A vida verdadeira, que só existe a vida verdadeira, é aquele no estado de amor. Que essa é a vida que o Cristo veio nos trazer. É o grande mergulho que ele veio nos trazer, que é o mergulho no amor. E por último, e aí sim ele fala da sua verdadeira missão, o evangelho é pregado para os pobres. O evangelho é pregado para os pobres. Então, além de ter todas essas curas, curas não só físicas, mas espirituais, mas o mais importante, a mensagem do evangelho, a boa nova, não o Velho Testamento, mas a boa nova, a novidade é anunciada para os pobres. E a grande novidade é a mensagem do perdão. Amai a todos na forma em que ele amou. Essa é a grande novidade. Bom, mas por que o evangelho aos pobres? Então o Zaqueu estava frito. O Zaqueu era rico. O outro, o José de Arimateia, que deu o túmulo, era rico. O Nicodemos era rico. Tinha uma quantidade tremenda de perfume que foi usado, né, de nardo, para untar o corpo de Jesus. E Jesus não repreendeu a nenhum deles. E todos, inclusive, eram discípulos às ocultas de Jesus. Nicodemos era discípulo, José de Arimateia era discípulo e, no caso, o Zaqueu também veio e passou a seguir Jesus. E Jesus, em momento nenhum, ficou na casa de Zaqueu e disse que ele tinha de dar o seu dinheiro, etc. E nem Zaqueu era miserável. Aliás, pelo contrário, Zaqueu era uma pessoa do bem e já distribuía. Já eu dou, está no presente, dando a ideia de continuidade, não é porque você está na minha casa, é porque eu já fazia isso, eu dou metade do que eu tenho aos pobres, e aquele que eu defraudei, que eu cometi que eu cometi um erro, um cálculo, que sem querer eu lesei, eu dou 5 vezes mais. Então, ele tinha uma atitude perfeita. E Jesus o parabeniza e diz: bem-aventurado és tu, Zaqueu. Bem-aventurado. Então, bem-aventurado. Então, em momento nenhum Jesus reclamou da riqueza. Mas lá no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurado os pobres. Bem-aventurado os pobres, porque é dele o reino dos céus. E aí então, quem está rico está ferrado, porque não vai entrar no reino dos céus. Mais ainda, diz o próprio Jesus que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E como um camelo não passa no buraco da agulha, o rico não entra no reino dos céus nunca. Então o rico está mal nessa história, mais ainda, não é nem bem-aventurado. E só pode ter o reino dos céus os pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Tudo isso nós temos que levar muito em consideração. E repensar muito, prestar muita atenção para não se cometer aí loucura. Tanto que Jesus, em momento nenhum, condenou a riqueza. Mais ainda, não condenou a riqueza e ia na casa de pessoas ricas e comia nessas casas. Como foi na casa de Zaqueu, como foi na casa de Levi, que deu um banquete que era cobrador de impostos. Então, vamos lá. É o conceito de rico é que tem que ser mudado. E o conceito de pobre é que tem que ser mudado. Porque também não é esse pobre porque não tem nada que vai entrar no reino dos céus. Porque esse pobre que não tem nada, que passa fome, está na miséria, não sei o quê, normalmente ele não vai entrar no reino dos céus. Porque ele é um cara que tem raiva do rico, que ele tem ciúme do outro, tem olho grande do outro, tá certo? Tem raiva do outro e fica chateado quando o outro dá pouca coisa para ele. Há uma passagem que eu gosto de citar, que é da Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu já contei isso nas palestras, mas que vale a pena repetir. Ainda mais aqui no caso, aqui porque encaixa bem, é quando ela é para a cidade do interior, para passar uns dias para descansar, vinha um homem lá, ajudava ela sempre. Levava a mala dela, levava a sacola. Quando ela ia voltar para o ônibus também, levava, apanhava em casa. Quando ela comprava as coisas na feira ou no mercado, ele levava para ela. Quando ela precisava das coisas na casa, né, de limpezas, essas coisas todas, ele ajudava em tudo. E um dia ela falou para ele: o senhor é uma pessoa muito boa. O senhor, quando morrer, vai para o céu. Ele disse: que nada. Eu sou é pobre. Quer dizer, a senhora me dá um dinheirinho, eu só estou carregando a bolsa, porque a senhora me dá. Se eu fosse rico, eu não ia carregar a sua bolsa. Tá certo? Eu faço isso, então a senhora me dá um dinheiro, eu sou pobre. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Então, essa é a diferença. Então, o pobre também não entra. Porque se ele não tem fisicamente, ele tem mentalmente. O pobre sonha. O pobre sonha. Toda vez que nós vamos na loteria, jogar na loteria, você pensa aquele carro que você quer ter, aquela viagem que você quer fazer, aquela casa que você quer comprar. E nós vamos pagar por pensamentos, palavras e atos. E todo mundo que quer ter aquela casa, quer ter aquele carro, tá tudo isso no seu baú mental. O pobre sofre mais do que o rico, porque o rico, pelo menos, ele tem um carrinho mesmo para ir no carro. O outro, ele sonha em ter o carro. Ele tem mentalmente. E com isso, ele sofre. Ele vive frustrado. Bom, agora vamos pensar bem aqui. O problema não é nem de ser rico, nem de ser pobre. O problema está na direção que você dá as coisas. Você imagina você trabalhando no caixa de um banco, em que você recebe lá aquela fortuna, aquela grande quantidade de dinheiro para trabalhar, né? Então, bota aquele dinheiro no seu caixa, você tem que fazer pagamento, entrada e saída. Vem gente para pagar, trazer mais dinheiro. Vem gente para depositar e trazer mais dinheiro. Vem gente para sacar, você tem que dar dinheiro. Não é isso? Então, aquele dinheiro não é seu. Tanto que quando acaba o dia, você tem que fazer o balanço, fechar o caixa e tem que, como a gente fala assim, zerar. O caixa tem que estar zerado, quer dizer, tem que estar batido. Não pode nem estar a mais, porque se tem a mais é porque você lesou o cliente. Tá? E se tem a menos, você vai ter que entregar ao banco, porque o banco não quer ter prejuízo. Você tem que pagar a diferença. Tá certo? Então não pode nem ter a mais nem ter a menos. Se tem a mais, você lesou o cliente. Se tem a menos, você tem que pagar. Está lesando o banco. Então você é descontado do seu salário. E tudo aquilo não é teu, é do banco. Imagina um caixa maluco em que a pessoa vai lá sacar e fala: não, não vou te dar esse dinheiro, não. O dinheiro é dele. Não, não vou dar, é meu, não vou dar. Ou então na hora de fechar o banco, ele não quer dar o dinheiro para a tesouraria, porque é dele. Ele vai ser demitido, vão chamar a polícia, ele ficou maluco. Assim acontece com a gente. Quando a pessoa tem uma fortuna aqui na Terra, ele pensa que ele tem aquela fortuna. Ele é um caixa de banco. Ele está aqui para administrar a entrada e saída de dinheiro. Ninguém tem dinheiro para si mesmo. A maior prova que a gente não tem dinheiro para si mesmo é que se a gente desencarnar, a gente não leva nada. Se você fizer um grande depósito e morrer naquela hora, tu não saca nada, tu não tem nada. Nem o dinheiro que está na tua carteira você tem. Você pode ser assaltado ou morrer agora. Então ninguém tem nada. Ninguém tem coisa nenhuma. Nem o corpo é teu. Nem o corpo é teu. Você pode morrer agora e pronto, acabou. Não tem domínio sobre o corpo. Não é isso? Então a gente não tem nada. Nada. Nem aquilo que você dá também é teu. A gente costuma dizer: ah, então quando você faz caridade, aquilo que você doou, isso verdadeiramente é teu. Não. Você está doando aquilo que é de Deus mesmo, e todo bem, diz André Luiz, emana do mais alto. Até quando a gente faz o bem, é Deus que está fazendo por nós, é perfeito. Então, nada de vaidade. Aliás, já diz Jesus, está em Lucas no capítulo 17, versículo 10: depois de fazer tudo aquilo que devemos fazer, devemos dizer: somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. Fazer o bem é um dever, fazer o bem é uma obrigação. Você não deve ganhar nada por fazer o bem. O normal da vida é fazer o bem. Fazer o mal é uma distorção. Se vai se dar mal se você faz o mal. Se você faz o bem, é teu dever. Até Jesus é servo inútil. Ai de Jesus se ele não fizesse o bem. Nós não íamos ter ele como Jesus, como Cristo. Aliás, ele só é extraordinário porque ele fez a vontade de Deus. E qual é o mérito dele? Nenhum. Isso é o natural. Um espírito da grandeza dele só pode fazer o que ele faz. O bem. Porque se ele deixar de fazer o bem, é azar dele. Ele vai deixar de ser Cristo. Só tem um jeito. Ou você faz o bem, ou não faz. E fazer o bem é a natureza. Se nós fomos criados em imagem e semelhança divina, e se Deus é o bem, nós somos bem e nós só podemos fazer o bem. Essa é a nossa natureza. Ah, esse gatinho é diferente, ele mia. A função do gato é miar. Esse cachorrinho é diferente porque ele late? Não, a função do cachorrinho é latir. E a gente? A gente é que é diferente, que não faz a vontade de Deus. Se a gente fizer a vontade de Deus, é fazer o bem. Como o cachorrinho late, como o gatinho mia, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque a gente não é filho de Deus? Só a gente que não faz ao contrário. Então, quando a gente resolve fazer o bem, porque a gente não faz a vontade divina, e a gente resolve fazer, a gente pensa que tem direito a mérito por causa disso. Que nós somos privilegiados por causa disso. Não, simplesmente você vai ser o que é. A lei divina é assim. É essa que é a natureza. É essa que é a normalidade. Você vai ser normal. Por enquanto, você é um anormal. Porque não faz as coisas divinas. Não faz a tua natureza. Nós agimos contra nós mesmos quando a gente faz o mal. Porque não é a nossa natureza. Então, voltando lá para o caso do pobre, do rico, o grande problema é quando a pessoa ela se acha dona do negócio. Quando ela se acha que ela é dona do bem, que é dela, é aí que ela se acha rica. Quando ela é humilde e ela descobre que o bem que ela tem é como um caixa de banco, que ela é apenas um administrador, depois ela tem que fazer a contabilidade e entregar, aí ela é pobre. O rico é o banco. O rico é Deus. Entenderam? Vamos explicar melhor. Fica mais entendido isso na cabeça. Por isso que o rico não entra no reino dos céus nunca, porque é aquele que se acha rico. O rico não entra no reino de Deus nunca, porque um camelo não passa no buraco de uma agulha, porque ele se acha que ele é dono dos bens. Se ele se acha que ele é dono dos bens, ele é o apegado. Ele é um preso pelos bens. E por causa disso ele não entra. Agora, quando ele percebe que nada é dele, tudo pertence à vida, e que ele está aqui para administrar muito bem esses recursos, e tem que administrar muito bem, porque o recurso não é teu, é de Deus. E se você não administrar bem o teu caixa, tu vai perder o emprego no banco. Porque o banco quer um bom administrador do caixa. Assim também. A parábola dos talentos deixa isso bem claro. O sujeito não tinha nada. O senhor deu 5 talentos para um. Deu para outro 2, deu para outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E mandou eles administrarem. Quem tinha 5 ficou com 10. Quem tinha 2 ficou com 4. E quem tinha 1 não fez nada. Enterrou porque ficou com medo de perder. Agora, aquele que tinha 5 ficou com 10, o senhor disse: bem-aventurado, servo bom e fiel. Qual é o resto da frase? Vamos lá. Quem tinha 5 ficou com 10, o senhor disse o que para ele? Bem-aventurado, servo bom e fiel. Não lembro? Não. Bem-aventurado, servo bom e fiel. Vem para o meu reino. Vem para o meu reino. O que ele ganhou foi o reino. Os 10 talentos pertenciam a quem? Ao Senhor. Não é? Ele tinha 5 porque o Senhor deu para ele administrar. Não é dele. É que nem você chega no banco, dou para o gerente. Gerente, administra esses 5. Talento é uma moeda. Administra esses 5.000 aqui para mim. Ele administrou, multiplicou e ficou com 10. De quem são esses 10? É dele? Não, é do Senhor que fez a aplicação. O outro tinha 2, multiplicou, ficou com 4. De quem é? É do Senhor, não é dele? O que o Senhor disse para ele? Servo bom e fiel, vem para o meu reino. O que ele ganhou? Foi o reino, a graça do Senhor, a alegria do Senhor. O outro ganhou a mesma coisa, vem para o meu reino. Aí agora o outro que tinha 1, ganhou 1 talento para multiplicar. Ele não multiplicou. E quando ele não multiplicou, o Senhor chegou perto dele e falou assim: mas se você não sabia administrar esse dinheiro, talento é dinheiro, por que que você não procurou um banqueiro? Olha como é que está lá na parábola. Por que que você não procurou um banqueiro para ajudar a administrar esse talento? Então, até aquilo que você não tem, porque não é dele. É a aplicação do Senhor. Até aquilo que você não tem, que essa é a minha aplicação, eu não vou mais querer aplicar contigo. É igualzinho, você pega R$1.000 e vai lá aplicar no banco. Chega lá, um tempo depois, continua 1.000. O que que você vai fazer? Mas vem cá, mas por que que você não aplicou? Não, eu fiquei com medo de dar problema, aí eu não apliquei, aí eu não ganhei nada, não. Então, você é um servo muito mau. Por que que não procurou alguém capacitado? Não procurou, me dá aqui, você não vai ter mais a capacidade de administrar esse dinheiro é meu. Por isso que até, olha a frase, até aquilo que você não tem, será tirado. Porque não é teu, é meu. Você chega no banco, não está gostando do rendimento, até aquilo que o gerente não tem, que é o teu dinheiro, tu toma dele. E ele não vai ter mais aquele dinheiro teu que está lá para ele administrar. E quando ele administra bem e multiplica, ele fica com aquele dinheiro para ele? Não. O que que ele vai ganhar do cliente? A alegria do cliente? Vem para o meu reino, vem para a minha felicidade. Eu estou muito feliz contigo. Não é assim? Vai dar um abraço do cliente, vai ficar satisfeito, o cliente está satisfeito com ele. E vai continuar dando cada vez mais, 10, 20, 30, porque ele tem capacidade. Por isso, que quando nós estamos aqui na Terra, nenhum talento é nosso, de dinheiro físico, porque a gente não leva nada. Se desencarnar agora, nós não temos nada. O talento do teu corpo, o talento da tua beleza, o talento da tua voz, o talento da tua inteligência. Um tem capacidade para falar, outro tem capacidade para administrar, outro tem capacidade de contabilidade, outro tem capacidade na ciência. Então, são talentos, que também não é teu. Porque se você abusar e não multiplicar esse seu talento, tem muita capacidade para fazer palha, mas não faz. Tem capacidade para administrar o centro, não quer, tem tanto presidente que diz, não quero mais ser presidente Santo Espírito, como se presidente Santo Espírito a gente negasse assim. Foi você que escolheu ser presidente. Esquece isso. Foi o alto que te botou. Na hora que quiser, ele te mata. Faz uma bolinha no sangue e você pifa de derrame. O Chico Xavier falou isso uma vez para o Pastorino. Quando o sujeito não está mal, está estragando a coisa espiritual, faz uma bolinha e ele apaga. Então, esquece isso. Todo trabalho que você faz, você tem que prestar conta ao dono da seara. Você é um trabalhador na seara. Pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara do Senhor. Nós estamos aqui prestando serviço ao Senhor da seara. Você pode prestar serviço com o teu dinheiro, você pode prestar serviço com a tua capacidade de administração, pode prestar serviço com a tua capacidade mediúnica. Você não tem capacidade, a mediunidade não é tua, o centro espírita não é teu, o dinheiro não é teu, a sopa que distribui não é tua, a empresa que você tem não é tua. Se o alto quiser, te toma tudo. Tá certo? Nada. Você é apenas um multiplicador. Por isso que todos nós somos pobres. E rico é o quem toma, quem tem tudo. Quem tem tudo é Deus. O que que você tem? Analisa. Começa a fazer um levantamento do que é teu agora. Então, nesse exato momento em que nós não temos nada, e a pessoa reconhece isso, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é do Senhor, a minha inteligência eu devo ao Senhor, a minha ciência eu devo ao Senhor, a minha fala eu devo ao Senhor, a minha sabedoria eu devo ao Senhor, o meu dinheiro eu devo ao Senhor, e aí eu esqueço de ser pobre. Esse que é o tal do humilde. Aí o pobre, né, não tem nada. O alto não quer que a gente não viva. Jesus, a gente costuma dizer que Jesus era pobre, pobre. Ele andava muito bem vestido. Andava tão bem vestido que até os soldados jogaram sorte para ver com quem ia ficar com a roupa dele. Ele não quer que a gente ande mendigo, rasgado, todo sujo. Porque não temos aquela ideia de Francisco de Assis. Aquilo foi uma época para sacudir a Idade Média, para mostrar num choque extraordinário a diferença da igreja para a postura do alto, da postura espiritual. Era só isso. Hoje em dia não é isso.
A dignidade está em você trabalhar, ter o seu salário e viver da dignidade do seu salário. E é assim que é a vida. Agora, o que o alto quer é que você reconheça que tudo pertence ao Senhor. O que você faz? Você é um administrador dos bens do Senhor. Então, esse que é o bem-aventurado. Quando o sujeito reconhece que tudo pertence a Deus e que ele é apenas um bom administrador das coisas de Deus, esse que é o bem-aventurado. Tá certo? Então, quando fala assim, bem-aventurados os pobres, porque é dele o reino dos céus, a palavra no original é mendigo. Agora, é bem-aventurado... Bem-aventurados os pobres, e o texto fala, bem-aventurados os pobres de espírito. No original é pitsoi toi pneumate, pneuma, espírito. Então é, bem-aventurados os são pobres por causa do Espírito de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse espírito aí é o Espírito Divino. Deus é Espírito. Então, bem-aventurados os que são pobres por causa do Espírito de Deus. Então, você, quando vocês pegam as melhores traduções, como a do professor Carlos Torres Pastorino, a do professor Huberto Rodo, todos colocam lá de forma clara. Por causa de Deus é que eu me faço pobre humilde. É por causa de Deus que eu reconheço que tudo que eu tenho, o meu corpo, o meu dinheiro, a minha fala, a minha sabedoria, tudo pertence a Deus. Então, por causa de Deus. Entenderam? Agora, voltando para o texto. Diga para João que o Evangelho está pregado para os pobres, para aqueles que reconhecem que Deus é o Pai. Por isso que todo o discurso de Jesus é Pai Nosso, meu Pai. Ele que traz esse conceito de Pai, isso é inédito. Abba, Pai, isso é inédito. Isso não é coisa de Velho Testamento, é de Novo Testamento. Agora nós temos alguém para acreditar, alguém para confiar, alguém para se agarrar. Como uma criança que confia no seu pai e corre, pula nos braços do pai e se envolve no tronco do pai porque confia no pai. Assim Jesus vem nos trazer esse Deus, esse pai que é para a gente confiar. Ele que nos ampara, que faz com que o seu sol se derrame sobre justos e injustos, faz a chuva cair sobre justos e injustos, que não nos falta nada, que olha como ele cuida das aves dos céus, como ele cuida dos lírios do campo, também cuida da gente e que não deixa nos faltar nada, que nos dá tudo, nos dá inclusive a vida. Tudo é esse Pai que nos dá. Então vá, diga para João que agora o Evangelho está pregado para esses que acreditam nesse paizinho, nesse Aba, nesse protetor, nesse que passa a ser, voltando ao início da palestra, o nosso grande líder, que não é nem Jesus, é ele. Ele veio nos trazer para esse grande líder. A raiz do nosso instinto é seguirmos Deus. E Jesus veio nos trazer isso de volta. Toma o paizinho que vocês negassem com a queda espiritual. Fique outra vez com esse pai, que é a sustentação da vossa e nossa vida. Quanta paz, fica com Deus. É isso.